Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Marcela, minha esposa aqui comigo. De modo especial, meu carinho, minha gratidão às 406 pessoas que confiaram a reeleição. E também saudar toda a população que, independente do voto, pode contar com o meu trabalho, pode contar com a minha determinação, assim como foi no primeiro mandato. E creio que o segundo, até pela experiência, deve ser melhor.
Bom, vereador, o que é que da eleição passada para essa, o que é que de repente sentiu de diferente dentro da campanha?
Oswaldo, é uma campanha muito diferente. Eu acredito que todas as campanhas, você já acompanhou diversos pleitos aqui, você e o Navarro, e tem suas peculiaridades, né? Eu acho que é difícil não ter diferença de uma campanha para outra. Essa, para mim, de modo especial, eu participei da outra e eu não tinha nenhuma, entre aspas, eu acredito, nenhuma rejeição. Ninguém tinha críticas, assim, a meu respeito, a não ser alguma em relação à personalidade, coisa parecida, né? Mas, como político, ninguém podia questionar porque não tinha sido ainda. Agora, o primeiro mandato, você já tem coisas a serem questionadas. Com certeza, mesmo a gente se esforçando, a gente se empenhando, você não consegue atender 31 mil pessoas ao mesmo tempo. Até a condição de vereador não permite isso, você não tem alcance para isso. Você se esforça, mas não consegue. E aí a gente agora tem crítica. Então, antes eu era pedra, agora eu sou vidraça também, né? Então a gente já teve que lidar com essas situações, com algumas coisas que fora do mandato, você tem uma percepção dentro do mandato. Navarro acompanhou bastante a Câmara, é diferente. Então isso aí foi um aprendizado para mim e isso reflete na campanha, Oswaldo, Navarro. Reflete porque você tem que ter um equilíbrio emocional, tem que ter tranquilidade para aprender, para conseguir administrar essas situações, né, Oswaldo?
E dentro desses aprendizagens, o que é que mais te chamou a atenção?
O que mais me chamou a atenção é que eu ouvi uma coisa em 2020. Eu ouvi o seguinte: para com isso, o vereador não consegue fazer nada, você vai entrar nisso aí, você já tem as suas funções, tanto profissionais quanto em outros ambientes, você não vai conseguir dar conta de tudo e não vai fazer nada na política. Aí eu tinha a convicção que eu queria ser vereador, eu queria tentar. Inclusive, naquela ocasião, a própria Marcela não queria que eu fosse a minha esposa, né? E aí eu falei, não, eu quero experimentar isso. E eu percebi que vereador consegue fazer algumas coisas assim. Consegue. O mandato proporciona que se abram algumas portas. E a gente experimentei isso nesse mandato. Só que, em consequência disso, você percebe que sozinho você faz muito pouco. Você faz algumas coisas sozinho, sim, mas é necessário ter parceria com outros vereadores, é necessário conhecer o executivo, é necessário conhecer a máquina pública, é necessário entender que tal demanda tem que ter prioridade em relação àquela outra. E tudo isso só se aprende com o exercício do mandato. Porque quando você está fora do mandato, é só teoria. E essas duas coisas, né, de que vereador consegue fazer e que é necessário agregar pessoas para se conseguir mais, é uma percepção que eu vou levar para o resto da minha vida.
Agora, diante de tudo isso que você falou, o que é que a população pode esperar? Tá? Primeiro foi para aprender e tal, e agora? Depois do aprendizado, o que é que eles podem esperar?
Eles podem esperar um vereador atuante na saúde, na educação, de modo especial nessas duas áreas, com bastante ênfase. As demais áreas, agricultura, infraestrutura, podem esperar também, só que eu quero focar bastante em saúde e educação. Eu percebo, Navarro, que a educação ela tem 25% do orçamento, no mínimo. A saúde, 15% do orçamento, no mínimo. Porque o Constituinte, quando ele elaborou a Constituição Federal, já se havia a percepção que essas duas áreas são fundamentais. Elas demandam cuidado, elas demandam atenção, muito estudo. Então, se o município já tem como regra 40%, no mínimo, para essas duas áreas. Quase 50% é a folha de pagamento, sobra 10% para outras situações. É necessário que o vereador ele obrigatoriamente ele se empenhe em compreender a dinâmica dessas duas áreas para colaborar que ela funcione melhor, porque ela atende toda a população, independente de zona rural ou urbana, todos vão precisar de educação e saúde, e ela precisa funcionar cada vez melhor para trazer para a população uma qualidade de vida. Então eu me disponho a trabalhar, a entender melhor, a buscar recursos de modo especial para essas duas áreas. Já fui até alguns deputados, estamos pleiteando recursos para reforma de algumas escolas. Conseguimos uma reforma aqui para o posto do bairro Invernada, que está tramitando, e estamos tentando algumas outras, que se Deus quiser, serão possíveis.
Agora o Navarro mesmo, Gustavo. Você falou da experiência dos primeiros 4 anos de mandato. Na primeira campanha, uma campanha que você fez, sim, talvez com aquela campanha, como você falou que a campanha desse ano, dessa vez foi diferente,
muito,
coisas que você fez talvez na primeira campanha que não fez nessa segunda. Para segundo mandato, coisas que aconteceram também nesses primeiros 4 anos aí, pode também evitar que aconteça nesse segundo mandato? Algumas coisas que você já como experiente não se repita?
Com certeza, Navarro. A gente na vida, a gente vai aprender sempre. O jornalista, o locutor que você é hoje, que o Oswaldo é hoje, não é o mesmo de 30 anos atrás, né? A vida traz experiência, traz muita experiência. Alguns embates eu percebo hoje que são desnecessários, não agrega. Alguns posicionamentos, apesar de terem sido feitos, todos eles, na melhor das boas intenções, nem sempre resulta positivamente, né? Então, a gente aprende muito com isso tudo, né?
Aqueles embates, aquelas discussões mais acaloradas, aquilo coisa que parece que no frigir dos ovos talvez não tenha assim, um desdobramento muito, muito feliz, eu acho,
não
é? Nem para um, nem para A, nem para B.
O resultado. Uhum. O resultado, por exemplo, a gente está aqui num bate-papo. Digamos que surge aqui uma discordância, uma divergência de ideias, que é normal, né? O Oswaldo é palmeirense, você é São Paulino, por isso que eu te acho um cara mais legal que o Oswaldo, você é São Paulino.
Vai ter uma desavença.
Já teve uma diferença de ideias, mas isso aí não coloca comida no prato de ninguém, isso aí não paga imposto de ninguém, isso aí não torna ninguém mais saudável, é só uma divergência de ideias, né? Não leva a lugar nenhum. Agora, eu fui líder do prefeito, aliás, sou o líder do prefeito ainda, né? Então, a liderança, ela exigia de mim posicionamentos. Isso aí eu não posso negar. O próprio o ofício de líder, ele exige alguns posicionamentos que às vezes são difíceis de ter. Eu lembro uma entrevista que o Serginho me pegou depois da sessão e falou assim: você é líder do prefeito, o que você responde disso aqui? Então, e eu não podia nem questionar a postura do Serginho, porque era legítima como jornalista, e o meu ofício era aquele. Entendeu? E as situações difíceis, situações que exigiam muito de mim. Falta de água, fila nesse ou naquele setor, atendimento que a pessoa deveria ter tido e não teve. E aí você se coloca numa situação que você tem que responder e você se desgasta por isso, Navarro.
E essa liderança do prefeito te coloca como talvez uma possível chance de que ser presidente da Câmara?
Eu não sei se a liderança em si me coloca...
Mas é candidato.
Eu sou candidato.
Uhum.
Sou candidato à presidência da Câmara. Sou
Mas candidato. Influencia, né?
Olha, vou imaginar assim que eu tive um embate com o vereador Oswaldo Luiz. Talvez Oswaldo pense assim: poxa, Gustavo já foi assim como líder, e como presidente vai ser também assim? Não, cada ofício exige postura. Como líder, eu tinha que ter postura, às vezes, daquela forma. Como presidente, é outro ofício. Eu não vou ser líder da situação nem da oposição. Eu vou ser aquele que conduz os trabalhos da casa. Exige uma postura diferente.
Você falando sobre o líder, você fala no passado. Mesmo se não ser presidente, você vai continuar como líder? Você se arrependeu de ser líder do prefeito ou não, vereador?
De forma alguma, Oswaldo. Não me arrependi de ser líder.
Em alguns momentos?
Não, não me arrependi em momento nenhum. Teve um momento que durante aquele período de cassação, né, de proposta de cassação, né, de processo de cassação, se eu me engano, acho que foi em novembro do ano passado, outubro do ano passado, mais ou menos, foi um momento muito, muito complicado, porque nós tínhamos um fato concreto. Qual era o fato concreto? Houve problema nas obras. Isso aí é indiscutível. O próprio prefeito fez uma perícia, né, com uma empresa de engenharia, foi constatado, olha, teve esse e aquele erro. Tá. É, havia, então, um processo aberto, correndo, e a gente tinha que, eu, por consciência, defendia o seguinte ponto: não questiono o erro, mas eu defendo aqui a absolvição por entender que não houve culpa. E isso é muito subjetivo, não é verdade, Oswaldo? Eu posso entender isso, você pode entender diferente, o Navarro diferente, quem está me ouvindo agora pensar de uma outra forma. E isso gera desgaste, porque ao mesmo tempo que ao defender eu acabo, de certa forma, agradando quem pensa como eu vou desagradar quem pensa diferente. E da forma que você defende, porque a defesa, ela é muito mais complicada que o ataque, né? A defesa, ela tem que aguentar a pancada que é dada e ainda responder de forma inteligente, coerente, para tentar convencer ali os vereadores e também aqueles que nos acompanham na sessão.
Mas a questão do ouvinte, né, o pessoal que está ouvindo em casa, quando você está na Câmara Municipal que precisa decidir alguma coisa, Gustavo, para a comunidade, talvez a pessoa entende, não que ele entende, tem outro pensamento, que talvez ele ache que a pessoa está agindo de acordo com a conveniência própria para ele, não é? Exato. Talvez, essa pessoa está indo de acordo com a conveniência,
tá lucrando com
é
isso.
Melhor ele fazer isso, voltar assim, do que ao contrário.
Isso, mas não é, nem sempre é assim. Pode acontecer que algum vereador, que alguma pessoa tenha essa conduta? Pode, porque o ser humano, né, a gente não vai querer que todo ser humano seja da mesma forma. Mas é muito mais desgastante você defender. E hoje eu percebo isso. Não me arrependi, sabe, Oswaldo? Não me arrependi. O Jailson é meu amigo, independente. Durante a campanha, não conversei muito com os outros candidatos a prefeito. Conversei algumas vezes com o Zé. Não tenho problema nenhum. A gente for tomar um café aqui agora, a gente toma um café sem nenhum constrangimento. Porque a gente aprendeu que tem que conversar, tem que dialogar e tem que respeitar quem pensa diferente.
Política é assim, né?
Política é assim. A vida é assim, não é verdade? Nós temos pessoas que estavam na Rádio Cabiúna que hoje não estão e estão em outra, e nem por isso são inimigas de vocês, pelo contrário, né? E nós temos pessoas que virão para a Rádio Cabiúna um dia ainda, de outras rádios, porque a vida é assim, não vamos ser eternos aqui. Dia de finados está chegando e a gente tem que meditar nisso.
Você sabe de alguma coisa que eu não sei?
Eu sei que você vai morrer um dia.
Vai ver que eu estou com o pé para fora e não estou sabendo.
O Oswaldo me falou ali antes de entrar no ar que se você não conseguir mais patrocinadores, teu destino aqui tá, né Oswaldo?
A Globo é audiência, aqui é venda. Não, mas agora só para descontrair, mas você falou em saúde. O município hoje tem um gasto até acima desses 15% e muita dificuldade para tocar. Como é que vai se mudar, principalmente algumas coisas que são vícios costumeiros da saúde de Bandeirantes? Não só daqui, mas como dos pequenos municípios.
Só para eu não responder de forma equivocada, que tipo de vício você se refere assim, para eu ter uma noção da resposta, né?
Em tudo.
Em tudo?
É para tirar ficha, é marcação de exame, a falta de médico, enfim. Sim. Praticamente são a mesma coisa que envolve Bandeirantes, envolve Andirá, envolve Tamboracá, menos cidade menor, que é pior ainda, porque lá não tem nada, né?
Que já vem há muito tempo.
Sim. A nossa demanda, eu falava com o Beretta, falei com o Liane algumas vezes também, com o próprio Jaelson. A nossa demanda, eu achava que era gigantesca, e agora tenho certeza que é gigantesca. Só que ela não se diferencia de Cornélio, Londrina, Bandeirantes, Sabatiá, tudo a mesma média ali de demanda. O que acontece, Oswaldo? Você atende uma pessoa hoje com um problema X. Aquele problema, ele é resolvido, ou ele é parcialmente resolvido. Daqui 10 dias, 15 dias, aquela pessoa, infelizmente, ela vai ter outro problema. Daqui um mês. E aí tem situações específicas, como, se não me falha a memória, endocrinologia, neurologia, neuropediatria, algumas áreas da cardiologia, que é muito difícil profissional. Nossa, é um desespero. A gente tinha um problema dificílimo de resolver, que era a neuropediatra. Nossa, eu lembro que 2 anos atrás era uma loucura para ter um neuropediatra. Eu cheguei a ligar para amigos da minha irmã de Londrina, que eram médicos, se eles poderiam ajudar. Eles falavam assim: Gustavo, o quanto o SUS paga, para nós não compensa. Então, é uma dificuldade. E aí o prefeito vai ter que, tem que fazer outros tipos de negociação, como credenciamento por conta própria, por fora da SUSNOPA, do SUS. E aí ele não pode, às vezes, por questão de orçamento.
Mesmo porque aí também foge dos 15%, muito acima, né?
Nós já fugimos esse ano.
Sim, bastante. Esse ano fugiu bastante.
Bastante. Né? Então, essa é a dificuldade toda. Mas eu acredito que o segundo mandato, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo, nós estamos tendo a oportunidade, solucionar 100%, eu tenho essa esperança de chegar um dia no céu e conseguir isso aí. Por enquanto, nós vamos conseguir tudo que for possível com muito esforço.
E o prefeito, errando para mais, no caso do orçamento da saúde, mesmo sabendo que ele está tentando acertar e resolver o problema da população, ele pode ser punido?
Porque aí não é um erro, né?
Tem
que gastar no mínimo 15.
Gasto a mais.
Mas da onde você vai tirar? Né? Esse é o problema, da onde buscar esse dinheiro?
É a fonte livre.
É a fonte?
Se tira da fonte livre, aí fica...
E agora se a fonte livre não der também, aí ferrou.
Isso.
Aí quem paga é a população.
Exatamente. Não, de qualquer jeito, olha, nós, agentes políticos, acertando ou errando, é a população que na ponta sente, né? Isso aí é indiscutível.
Agora, em outras áreas, como você falou aí, que pretende atuar, essas áreas também seria uma pauta aí de representatividade, de repente, agora, principalmente na área rural?
O produtor rural, e aqui eu quero cumprimentar todos eles aí, deixar meu abraço, eles são muito independentes, Oswaldo. O produtor rural, quando ele se vê apertado, ele vai lá, fala com o vizinho: rapaz, nossa estrada aqui está ruim, hein? Vamos abrir aqui no nosso carreador, aqui entre nós? Então, eles são muito aplicados nesse sentido, eles são muito autônomos nesse sentido. E o poder público, lógico, não pode se acomodar com isso e precisa investir nisso. Então, uma coisa que, não só por ausência agora de representante dentro da Câmara, não só por isso, mas eu quero sempre colaborar. Destinei recurso ali para a Associação do Sertãozinho, para a Associação Nova Bandeirantes, que é ali os nossos queridos chamados Sem Terra, né, que não são sem terra mais, graças a Deus, no assentamento, e outros bairros. Eu quero sempre estar presente ali e aberto às demandas dele. Sei que eu vou ter que buscar recurso fora para isso, né? O requerimento para fazer uma estrada ou outra a gente faz, mas para trazer benefícios maiores eu vou ter que ter parceria com deputados e já estamos correndo atrás disso.
Uma outra pergunta, que é uma pergunta que eu fiz até para outros também vereadores, ô Gustavo, é a questão de emprego, né? Já que você falou de vários setores aí, nós tivemos aqui parque industrial em vários lugares da cidade, né? Agora estamos com mais esse novo parque industrial já há algum tempo.
Sim.
Você falou também dos seus políticos, deputados e tal. Alguma coisa em relação a isso?
O parque industrial é uma coisa que se arrasta já, acho que algumas administrações,
algumas gestões,
né? Nós estamos no limite, a gente está no limite, porque nós chegamos na conclusão da documentação, chegamos no pleito do recurso junto à CEDU, chegamos no financiamento que tá saindo aí a fundo perdido, chegamos no limite. Essa é a realidade, no limite burocrático. Daqui para frente, burocraticamente, é muito pouca coisa a ser feita. O que está faltando agora é a questão de infraestrutura do parque, que depende um pouco do DR. Segundo informações que eu tive há mais ou menos um mês e meio atrás, está tramitando questão do acesso e questão ali da divisão dos lotes. Nós vamos ter que fazer um edital, tem que ser pensado muito bem nisso aí, Navarro, Oswaldo, ouvintes, pelo seguinte: nós temos ali 10 alqueires de terra, 240 e poucos mil metros quadrados. Nós vamos ter que fazer o ruamento. Qual a empresa que vai se instalar em tal quadra, em tal lote? Qual tipo de empresa, né? Qual tipo de empresa? E nós, eu particularmente, Navarro, eu não acredito que a gente deva sonhar com uma empresa de 1000 empregos. Eu não tenho essa percepção. Posso estar errado, e tomara Deus que eu esteja errado. Mas temos que investir nas nossas empresas aqui. Nós temos empresas que estão já há 20 anos sem conseguir um financiamento, Oswaldo, sem conseguir um auxílio da Caixa Econômica, dos bancos que podem gerar aí mais fomento, porque elas estão em zona irregular. Não se pode mudar o zoneamento, não se pode fechar a empresa, porque ela gera emprego, 10, 12.
Mas, Gustavo, isso não foi feito com os outros parques industriais que nós tivemos?
Como assim?
Cria o parque industrial e depois distribui para as empresas da própria cidade. Ah, porque nós temos que pensar em melhorar e tal, tal. Aí vai esse pessoal daqui que está na cidade, vai para o parque industrial. E lá transforma, já acabou, já não é mais o parque industrial, são empresas da cidade que trabalham nesse lugar. Esse novo parque vai ser feito então a mesma coisa?
Não, isso que eu te falei, tem que ser pensado muito nisso, o Navarro. É. Porque pelo seguinte, nós temos 10 alqueires de terra. Na minha opinião, é um grande espaço.
É chão.
Certo? A gente pensar que só em empresa que gere 1000 empregos, tal, nós vamos ter dificuldade.
Não, porque... mas pode vir 10 que gere 100 cada uma.
Sim, que gere 20. É. Só que eu tenho que pensar também naquela pessoa que está instalada lá no Pombal, por exemplo, ou aqui na Vila Maria, que é uma área residencial, e que ela está com dificuldade, porque não se pode mudar o zoneamento. Porque quem pode falar que o Pombal é uma zona empresarial? Não se pode, não tem como. Só que aquela pessoa está lá e ela não pode expandir, porque ela quer pleitear um recurso no Paraná Fomento, na Caixa Econômica, Banco do Brasil, ou outra entidade financeira, ela não consegue, porque ela não tem o alvará.
Mas é uma empresa que pode chegar a quantos empregos?
Então, tudo isso tem que estudar. É por isso que o edital, né, a gente tem que pensar muito.
Tem que ter o mínimo dentro, fazer bem feito para...
A minha preocupação maior nesse momento, como vereador, é lógico, é gerar emprego. Tudo bem, você tem razão que isso aí é gritante. Mas a gente não pode correr o risco de fazer um edital que privilegie as empresas que vêm de fora e descarte aquelas que estão aqui. Temos que ser criteriosos nisso para não causar um mal interno.
Deus, porque, vamos dizer bem a verdade, Parque Industrial, nós não temos, nunca tivemos em Bandeirantes, né? Não temos hoje um local onde só tem indústria, uma área que é destinada a isso. Nós temos hoje vários pontos da cidade e, vamos dizer, o plano diretor do município, ele abrange vários pontos aí que a gente vê que tem indústria, tem empresas que estão naquele local e ela não poderia estar
não
ali,
poderia.
Está irregular dentro da própria cidade.
E assim, Oswaldo, a gente não, pelo amor de Deus, não é essa a intenção, fazer uma crítica, não é isso. Mas o nosso plano diretor, ele foi sendo remendado.
Sim.
Não é verdade? Então,
muitos anos.
Às vezes, a pessoa chega aqui e chora. Poxa vida, eu estou lá com 15 empregos e eu tenho essa empresa, eu não consigo fazer nada. E todo mundo percebe a necessidade. Aí se vai lá e altera o plano diretor pensando naquela pessoa. Só que não pensamos macro, grande, né? E quando eu digo grande, eu repito, não é só número, não. É questão de ajuste, é questão de organização. O plano diretor nosso, ele é falho. Infelizmente, ele é falho.
É que Bandeirantes não teve nenhum outro setor que era para indústria?
Não. Tivemos incubadora, mas...
A incubadora, ela é uma saída para Itambaracá. Agora, mas do lado IBC, da Bela, né? Vista, que não. Nós não tivemos ali... Não.
Você falou IBC,
lado do SESI.
Não, tem.
Ali não teve nada para indústria.
Mesmo não, porque, tanto é que aquela região...
Mesmo porque aquela região, agora que nós estamos tendo 12, alguns terrenos que foram colocados, e mesmo porque tem algumas empresas ali que estão nessa situação irregular,
isso,
que não,
exato,
poderiam estar ali.
É, a documentação não saiu ainda, de alguns.
Não saiu.
Mas essa região, ela seria para quê? Essas indústrias...
Ela não poderia estar ali.
E era para estar o quê lá na
ali
região?
Ali não poderia estar. Ali não. É uma área industrial. Residencial.
Ah, tá. Não, mas quando foi feita essa área residencial, isso é muito tempo atrás, não era residencial. Agora encheu de casa.
Sim.
Mas nós não tivemos uma área que era destinada para empregos e indústrias aqui?
Não tem.
Não, 100% não. Não conheço também.
Primeiro, então, é essa aqui na margem da rodovia.
O IBC, que é o Instituto Verde do Café.
Tem esses dois terrenos que estão lá na Bela Vista, que também deve ser concluído como área industrial, né?
Os 14 lotes, você fala aqueles dois...
É, aqueles que foram agora esses últimos meses aí.
Dois terrenos?
É, dois terrenos.
Então, aqueles dois terrenos, Exoto, inclusive, um foi... Vamos dizer, dois barracões lá, né?
É,
um é um recurso... A gente conseguiu junto ao deputado Wander Araújo e outro conseguido junto a Felipe Francischini pelo vereador Mano Vieira. É, olha para você ver a nossa dificuldade. Quando foi pleiteado o recurso, nós queríamos o recurso. Vamos voltar do recurso, tá no recurso. O deputado fala assim: olha, eu tenho esse recurso aqui que dá para esse fim, vocês querem? Quem vai falar não para um recurso? Todo mundo quer. Eu quis, o prefeito muito mais, o Mano foi lá, conseguiu, todo mundo conseguiu, ficou todo mundo feliz. Aí vem da... Eu chamo a secretaria lá, com o Ricardo Barros, a secretária, que eu sempre esqueço o nome.
Secretaria do...
Indústria e Comércio.
Indústria e Comércio.
Indústria e Comércio. Vem a seguinte recomendação. Olha, isso mais ou menos em fevereiro, março. Vocês têm que mandar para nós aqui o terreno, porque a gente precisa documentar. Se não chegar aqui a documentação, vocês vão perder o recurso, que era, se não me engano, 720 mil reais para os dois terrenos. Você quer perder? Ninguém quer perder. Foi aquela loucura. Já, a prefeitura só tinha dois terrenos assim que dava para construir, que eram os dois ali, que era zona residencial.
Uhum.
Para não se perder o recurso, a Câmara aceitou, pensou bastante ali e mudou-se o zoneamento. Entendeu?
É porque o nosso zoneamento hoje, até uns tempos atrás, por exemplo, o Morro dos Anjos, era se pegar aqui da pista para cá, era uma coisa. Um pouquinho para cá, né? Era sentido zona urbana.
Isso.
E para lá, zona rural. Então você não tinha como. Não tem pra onde ir.
Não tem pra onde ir.
Não tem pra onde ir.
Ah, a escola do bairro Invernada...
Ela tá na zona rural.
Zona rural.
Ela tá na zona rural.
E se não me engano, uma rua acima parece que é urbana.
É.
Entendeu?
Infelizmente
então,
é assim. Então é um plano de gestão também no município, o zoneamento do município, ele é remendado.
Exatamente.
Assim. Foi muito remendado.
Foi muito remendado.
Vereador, mais alguma coisa que você queira colocar para a população diante da sua eleição e, consequentemente, da expectativa para um novo mandato?
Zoldo, quero agradecer a você, o Navarro, a toda a Rádio Cabiúna pela abertura que vocês sempre dão a gente. Quero dizer aos novos vereadores que estão chegando aí no próximo ano, né, o seu Roberto Trindade, o Sandro Sartório, o Vinícius Palugan, o Humberto, a Denise, Marquinhos, o Mineiro, que volta para casa depois de um tempo, né? Quero dizer a vocês que se sintam acolhidos, nós vamos trabalhar juntos, se Deus quiser. Aqueles que foram reeleitos, né? A Flávia, Flávio Castro, a Sônia, o Carlão, o Tiago. Quer dizer que nós vamos estar juntos por mais 4 anos e o nosso objetivo na Câmara é todos os 31 mil habitantes de Bandeirantes. Nós queremos fortalecer isso cada vez mais. Quero desejar sorte ao Jaelson, sorte ao Mano, dizer que podem contar comigo como vereador e cada cidadão de Bandeirantes, cada um, seja você... que concorde com aquilo que eu penso, você que discorda daquilo que eu penso. Nós vamos estar juntos e vamos lutar juntos. Deus abençoe a nós todos.